do público que deseja assistir aos nossos trabalhos. Cumprimento o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, o Sr. Ministro também dos Assuntos Parlamentares e restantes membros do Governo que acompanham o Sr. Ministro. Peço ao Sr. Secretário da Mesa a favor de ler o expediente que existe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas. O projeto de lei número 183 da iniciativa do PCP, os projetos de lei número 173 e 194 do Chega, o projeto de lei número 192 da iniciativa do PAN, o projeto de lei número 193 da iniciativa liberal, o projeto de lei número 203 da iniciativa do Bloco de Esquerda, os projetos de lei número 204 e 205 da iniciativa do Partido Socialista, os projetos de resolução número 291 e 292 da iniciativa do Partido Socialista, o projeto de resolução número 297 da iniciativa do Chega, o projeto de resolução 298 da iniciativa do PSD e o inquérito parlamentar número 4 da iniciativa do Chega. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, estão representados todos os grupos parlamentares, se bem estou a notar. Vou então dar a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para, relativamente ao ponto 1 da nossa ordem de dias, fazer a sua intervenção. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Governo veio hoje apresentar ao Parlamento a proposta de lei que altera o Código do IRC, estabelecendo uma redução gradual das taxas do imposto. Uma iniciativa que se insere na reforma fiscal que se iniciou no 24º Governo, há sensivelmente um ano e meio, e que o 25º Governo pretende e tem vindo a concretizar e que se articula com os objetivos definidos: reforçar a competitividade da economia, apoiar o investimento produtivo, valorizar o trabalho, promover uma fiscalidade mais justa, mais simples e mais eficiente. Uma reforma fiscal que assenta nas seguintes linhas: redução gradual e sustentável da carga fiscal, simplificação das normas e das obrigações fiscais, a melhoria do contencioso tributário, uma gestão mais eficiente da despesa fiscal. Num contexto marcado por desafios estruturais, como a estagnação da produtividade, a transição digital e ecológica e a dificuldade de reter talento, o desagravamento fiscal em sede IRC assume um papel determinante. Representa um compromisso claro com as empresas, com a produtividade e competitividade da economia nacional e com a valorização dos rendimentos. Não se trata apenas de aliviar a carga fiscal. Trata-se de criar condições para um ambiente económico robusto, promotor do investimento, da eficiência empresarial e da criação de valor acrescentado. Portugal tem a segunda taxa nominal mais elevada da Europa e uma das taxas mais efetivas mais altas na OCDE. Uma redução da taxa efetiva de IRC gera a prazo um aumento da atividade económica, mais e melhores salários para os trabalhadores. A redução da tributação dos rendimentos leva a uma maior capitalização, rácios de alavancagem mais baixos e condições de financiamento mais favoráveis, criando espaço para mais investimento, inovação e crescimento. A teoria económica é relativamente consensual relativamente aos impactos positivos no investimento, emprego, salários e crescimento económico quanto à descida das taxas de IRC, quando o ponto de partida são taxas marginais muito elevadas, o que é o caso de Portugal. É por isso que esta medida não será implementada de forma isolada. Insere-se num programa mais amplo, com três eixos fundamentais: redução gradual e sustentável da taxa de IRC, aumenta a atratividade do investimento, apoio ao crescimento da produtividade. Importa incentivar o investimento, a inovação e a capitalização das empresas e a transição digital e ecológica, uma abordagem integrada que potencia o impacto da reforma fiscal. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma carga fiscal elevada traduz-se em recursos mais limitados para investir, inovar e competir nos mercados internacionais, com consequências muito claras: empresas menos produtivas, trabalhadores menos valorizados, uma economia menos dinâmica. Pelo contrário, uma redução dos encargos fiscais tem o efeito oposto: cria um ambiente empresarial mais dinâmico e propício ao crescimento, fomenta o aumento do investimento e da inovação, reforça a capacidade das empresas. Importa sublinhar que esta não é apenas uma medida de política empresarial, é também uma medida de coesão social. Estudos demonstram que o regime fiscal mais oneroso para as empresas tende a repercutir-se com maior expressão nos rendimentos do trabalho, afetando sobretudo jovens, os trabalhadores com menos qualificações e as mulheres, precisamente os grupos que já enfrentam barreiras adicionais no mercado de trabalho. De resto, a experiência internacional confirma este caminho. Países que adotaram reduções graduais do imposto sobre o rendimento e registaram melhorias nos níveis de investimento, produtividade e competitividade. E por isso propomos a descida para 19% já em 26, descida para 18% em 27 e uma descida para 17% em 28. Igualmente prevista, a partir de 26, a redução da taxa aplicável aos primeiros 50 mil euros de lucro nas PMEs, passando a taxa de 16% para 15%. Senhoras e senhores deputados, esta proposta não é apenas uma alteração técnica ao Código IRC. É uma afirmação política, é uma escolha estratégica, é um passo firme na construção de uma economia mais competitiva, mais justa e mais preparada para os desafios do futuro. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto? Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Almeida do Chega para o primeiro, faz favor, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal tem as empresas mais sufocadas de toda a Europa e sufocadas com uma carga fiscal imensa. Em lados opostos, mas fazendo o paralelismo, temos de um lado a mão invisível e do outro o sócio invisível, o Estado. O Estado que, sem aparecer nas empresas, leva grande parte do lucro. IRC, derrama municipal, derrama estadual, burocracia. Nada disto ajuda a fixar empresas em Portugal, a criar empresas e a gerar riqueza. Estabilidade, previsibilidade, pouca burocracia e uma justiça que funcione. É isto que temos que proporcionar às nossas empresas. Vamos descer o IRC, vamos aumentar a riqueza para que as empresas sejam efetivamente atraídas para Portugal e para que as empresas que já existem cá em Portugal consigam pagar maiores salários. Mas a par do IRC é preciso mais. Vamos cumprir o choque fiscal prometido pelo Sr. Ministro, não um choquezinho. Vamos ajudar o mercado a funcionar e as famílias a prosperar. Para além disso, o excesso de tributação conduz à evasão fiscal. Sai prejudicado o Estado, saem prejudicados os portugueses. Senhor Ministro, diretamente pergunto-lhe se o Governo vai ou não acompanhar o Chega na descida da derrama estadual de forma a libertar as empresas e as famílias. A derrama estadual é também um forte entrave à fixação de empresas estrangeiras e é um forte entrave, principalmente, a taxar o mérito. Obrigada.
Como foi evidente, houve um problema técnico, mas creio que se conteve dentro dos 2 minutos do pedido de esclarecimento. Julgo que estará separado o problema, certo? Já está? Pronto, então agora o Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Secretários de Estado, Srs. Ministros, aliás, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Esta proposta que o Governo traz ao Parlamento é um compromisso que constava já no programa eleitoral do ano passado e que novamente repetimos na eleição de maio deste ano. E o Governo está a cumprir aquilo que se comprometeu com a aprovação do programa de Governo, que é precisamente reduzir a taxa de IRC. Nós sabemos que no passado recente existiram entraves a essa redução do IRC. Mas há nesta proposta do Governo algo que muitas das vezes não é suficientemente valorizado e que nós devemos chamar a atenção. É que o Governo prevê uma redução faseada do IRC para a generalidade das empresas, mas para as pequenas e médias empresas e small mid caps com matéria coletável até 50 mil euros, essa descida é imediata e já para a taxa de 15%. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, sabendo nós que a redução do IRC é essencial para promover o investimento, o aumento dos salários, nós sabemos também que não é suficiente, porque nós precisamos de eliminar os custos de contexto das empresas, como, por exemplo, relacionados com a burocracia, com os problemas nos licenciamentos, etc. E aquilo que eu gostava de perceber da parte do Sr. Ministro das Finanças é se, de facto, o Governo está comprometido com a redução desta tributação excessiva sobre as empresas, mas também, paralelamente, com a redução dos custos de contexto que tantas dificuldades fazem às nossas empresas no desenvolvimento daquilo que é a sua atividade. Nós precisamos de uma economia robusta, de uma economia forte, precisamente para apostar no investimento, atrair investimento e valorizar os salários. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, gostava de saber se há esse comprometimento da parte do Governo. Obrigado.
Sr. Ministro, se faz favor, 3 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Almeida, nós sabemos que os agentes económicos, todos, empresas e pessoas individuais, tomam decisões no efeito marginal, neste caso na taxa marginal. Quanto é que uma pessoa ou uma empresa vai pagar de imposto se tiver mais 1 euro de rendimento ou mais 1 euro de lucro? Esse é o princípio básico da economia. Ora, Portugal tem taxas marginais de imposto em IRC e também em IRS, mas hoje discutimos o IRC, tem taxas marginais efetivas de IRC bastante elevadas. E, de facto, a teoria económica tende a demonstrar que, quando as taxas efetivas marginais são muito elevadas, as primeiras reduções para valores mais próximos dos concorrentes diretos do país em causa têm um efeito muito significativo. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos estava a perguntar aos estudos, eu irei entregar uma folha ao Sr. Deputado, pedido os bons ofícios, Sr. Presidente, variadíssimos estudos, e se tiver tempo no encerramento, até lhe cito alguns. Mas, dizia eu, Sra. Deputada, nós temos de facto de baixar a carga fiscal, mas temos que o fazer com responsabilidade. E responsabilidade porquê? Porque o país tem hoje contas públicas equilibradas. Tem também contas externas equilibradas e está no ciclo económico de pleno emprego. Ora, o equilíbrio das contas públicas é fundamental porque é aquilo que nos permite reduzir a dívida pública. O país ainda tem uma dívida pública muito elevada, ficará ligeiramente acima de 90% no final do ano, e nós precisamos chegar ao final da década com um valor abaixo dos 80%. E é isso, e é essa redução da dívida pública que tem permitido melhorias do rating da República, como aconteceu há 2 semanas com a S&P, que subiu de A para A+, como aconteceu na sexta-feira com a Fitch, que subiu de A- para A. E a melhoria do rating não é uma coisa intangível, não é uma coisa no éter. A melhoria do rating permite não só à República pagar menos juros e com isso libertar recursos para baixar impostos e para apostar nos serviços públicos e nas prestações sociais, como permite aos bancos que operam em Portugal financiar-se a custos mais baixos, financiando a custos mais baixos as empresas e as famílias. E é esse o caminho que nós temos que continuar, e por isso esta é uma descida ambiciosa, mas com cuidado, com conservadorismo, com prudência orçamental. Sr. Deputado Carneiro, a questão fiscal é uma questão importante, mas eu aqui estou à vontade porque disse e escrevi-o muitas vezes. Não é a silver bullet. Nós temos que resolver outros estrangulamentos da competitividade e da baixa produtividade da economia portuguesa, e nomeadamente aquele que referiu. A burocracia, a falta de capital humano, a baixa ligação entre aquilo que é a investigação e a inovação, o mercado laboral, a baixa capitalização das empresas, o elevado endividamento. Há vários estrangulamentos, mas o sistema fiscal tem que ser propiciador e amigo do investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu presumo que o problema de audição aí da bancada do Partido Socialista está resolvido, que ela está a ouvir bem. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, está a ouvir bem? Já? Ok. Muito bem. Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.